Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, o podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Top Art Experience e também host deste programa. Hoje a nossa conversa é sobre referências e criação de repertório. Eu sei, doeu aí. Com tanta arte já criada na história da humanidade, por onde a gente começa a estudar? O que, que é mais essencial? Por que, que é tão importante buscar referências fora do universo da arte digital? Quem tá comigo nessa linha hoje é a Thaís Peixe, que é formada em artes visuais e também é uma das fundadoras da Revo. Peixe, seja bem-vinda mais uma vez à Sala 1604.
Oi, Gabi. Oi, gente. Tudo bem?
Ihu! Então tá. O que eu falei aqui agora que você é formada em artes visuais, eu acho que é legal a gente começar daí. Como é que, no longínquo ano de 2012, quando você entrou na faculdade, quais eram? Não só você, né? Eu também. Não tô zoando aqui, não. Eu e a Peixe nascemos no mesmo ano, então a gente entrou na faculdade no mesmo ano também. Eu queria saber como que é ter uma formação em artes, assim, tipo, na universidade. O que, que você esperava que fosse e como foi de verdade, assim? Que você aprende, sabe? Por que, que é diferente ter essa parte formal, né, de estudo em arte, de você aprender as coisas, digamos, sei lá, no YouTube?
Então, a minha faculdade de artes, eu sou formada em artes visuais, na UFPR. Eu decidi estudar artes porque eu não me via em mais nenhum lugar. É meio que essa a resposta, né? Eu não me sentia atraída por outras coisas e eu gostava muito desse ambiente artístico, eu gostava muito do museu, né? Eu entrei em artes pensando, nossa, eu quero trabalhar dentro de museu, eu quero fazer curadoria, né? Vai ser ótimo. E quando eu entrei lá, eu vi que arte é muito mais do que museu, né? É muito mais do que estar ali naquele quadradinho ali. E eu aprendi sobre arte contemporânea, sobre arte moderna e, sei lá, performances, né? Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, porque eu só estudava arte, assim, no básico de história da arte que a gente tinha pra, sei lá, estudar pro Enem.
Michelangelo.
Exatamente, só esses, as tartarugas ninjas aí, né? Michelangelo, Donatello.
Só o Rafael, só os essenciais.
E quando você entra na faculdade de arte, você descobre um mundo inteiramente novo. Você descobre outros artistas que não são, assim, desse meio, né? Que todo mundo conhece como um tradicional. E conhece outros que são até... Você começa lá desde o período, né? Os períodos pré-históricos, né? Não sei. E vai até agora a contemporaneidade. E é legal por causa disso, assim. Pra você conhecer outros artistas e você sair da caixa. Então, esse é o mais interessante do curso de artes em si, que explode sua cabeça, né? Então você entra ali achando que a arte é um quadradinho e você descobre que a arte tem tantas vertentes que você não consegue nem imaginar.
E eu acho que isso que deixa as pessoas loucas quando elas têm que começar a procurar por repertórios e referências e por onde eu começar a estudar. Porque, afinal das contas, a arte é uma forma de expressão. E a gente pode se expressar de infinitas formas, né? Cada pessoa se expressa de um jeito e tem mais de uma forma de expressar, né? Cada pessoa tem mais de uma forma de expressar. Isso fica bem visível quando você pega, por exemplo, um mesmo artista e todas as obras que ele fez na vida e você vê como elas são completamente diferentes, né? Então, é muito difícil você saber exatamente por onde começar. Eu acho que talvez um dos grandes méritos da faculdade, né? É organizar esse conhecimento de uma forma linear, né? Não precisa ser linear no tempo, né? Não precisa ser, tipo, igual você comentou, assim, da pré-história até a contemporaneidade, porque a faculdade às vezes também acaba fazendo esse percurso. Mas não precisa ser desse jeito, né? Mas é numa forma que faça sentido, que você consiga criar conexões entre as coisas, que fique mais fácil de estudar mesmo, né? Porque como é muita coisa, você mesmo falou, é difícil às vezes encontrar um caminho ali, né? No meio, e conseguir ver quais coisas fazem sentido, quais movimentos vieram de quais movimentos, por que que eles são importantes para a história, né? Como que eles estão introduzidos às vezes num contexto não só artístico, né? Porque que eles foram importantes em termos de inovação técnica, mas porque que socialmente eles foram movimentos que ficaram registrados na história, né? Então, acho que a faculdade tem muito esse papel de organizar a bagunça e falar, ó, rolou isso aqui.
Sim, é, realmente, a história ela não é linear, né? A história ela tem vários ciclos, e a gente até dentro da faculdade não aprende dessa forma linear, né? Cada módulo, às vezes, se aprende em períodos diferentes, e é isso que você falou, de referências, né? Então, você acaba trazendo referências de outros artistas, e aí você vai acabando construindo seu repertório a partir daí.
Uhum. É porque a sensação que eu tenho, às vezes, de quando você começa a estudar, e eu também acho que isso é parte da coisa que deixa as pessoas meio malucas, é tipo hiperlinks, assim. Mais ou menos a sensação de abrir o Pinterest. Tipo, você vai, e aí cada coisa que você abre, abre uma janela nova de possibilidades, sabe? E tipo, é infinito. Você vai estudar um movimento, você descobre todos os artistas. Aí depois que você vê aqueles artistas, você percebe qual que era a referência do artista que você mais gostou. E aí depois você vai pra esse outro artista e você vai abrindo, sabe? Tipo, hiperlinks, janelas infinitas e não acaba nunca, né?
Sim, é que nem quando você abre o ArtStation e aí você vai lá no likes, né? Você vê o que o seu artista gosta e você vai atrás também, assim, o que ele já deu like antes no ArtStation.
Exatamente, e aí não para nunca, é infinito, assim. Então, acho que essa é uma das primeiras coisas que talvez a gente possa concluir no podcast, que é a formação de repertório, assim, né, e o acúmulo, digamos, de referências é uma coisa pra sempre, né? Acho que a gente sempre vai ter aquelas referências que são referências do nosso coração, que a gente sabe que foram importantes pra gente, que, sei lá, mudaram a forma como a gente pensa as coisas, ou vê a arte, ou o que a gente cria, né? Mas sempre vai ter espaço pra mais gente.
Com certeza. Além de que referência também não é só de obras de arte, vem de outras obras de arte, né? A referência uhum. também são de todas as experiências que você já viveu, sei lá, de outros filmes, de um lugar que você visitou, um país. Então, até de uma comida. São vários tipos de experiências que você pode trazer pra dentro dessa sua referência e que vai incluir no seu processo artístico.
Você falou isso agora, lembrei que ontem... Quem aí? Deixa nos comentários. Quem aí já assistiu Oni, a lenda do Deus Trovão, na Netflix, que saiu semana passada, foi, né, Pê?
Sim, eu só assisti o primeiro episódio.
Não acredito que você não viu todos.
Ainda não.
Só 4 episódios, Thaís, pelo amor de Deus. É muito fofo.
Mas eu vou terminar.
A termina, é muito legal. Então, Oni é uma série produzida pela Tonko House. Eu tô muito embaixadora de Oni essa semana. Eu já falei várias vezes em vários lugares diferentes. É uma série de animação produzida pela Tonko House, que é um estúdio de animação fundado pelo Daisuke Tsusumi e pelo Robert Kondo. Eles são ex-diretores da Pixar. E eles são maravilhosos. Incríveis mesmo, assim. O trabalho deles é muito, muito massa. E a Tonko House tem um estilo bem específico de animação, né? Aí, Oni é uma série que conta a história de uma garotinha que mora basicamente num lugar junto com todas as entidades históricas, digamos assim, do Japão. Então, figuras que a gente reconhece muito, assim, cada uma dessas figuras é, né, um personagem folclórico japonês, é um dos personagens dessa série, e aí ela vive com esses personagens, e aí a história acontece e tal. Não vou dar muitos spoilers, porque não quero contar aqui qual que é o desdobramento das coisas, até porque a Peixe também só viu um episódio.
Sim, mas é tão lindo.
É lindo, 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 lindo. E aí, eu tenho o Daisuke Tsusumi no Facebook, gente. Às vezes eu ainda uso o Facebook, eu sinto muito decepcional, jovens. E eu tenho o Daisuke Tsusumi no Facebook como amigo, e ele tem feito uns posts muito maravilhosos, justamente sobre o uso de referências que ele quis colocar na série. Aí eu lembrei disso porque a Peixe falou agora disso, que referências são experiências que você tem na vida e não necessariamente outras obras de arte. E aí ontem ele fez um post bem longo, assim, e bem maravilhoso sobre como ele sempre tinha tido vontade de colocar nos filmes que ele fez uma cena onde tivesse chovendo, mas tivesse sol. Porque aquilo pra ele era uma coisa muito comum. No Brasil, em várias regiões, com certeza vocês já pegaram também, né? Tá sol e tá chovendo, né? Não é uma cena incomum pra gente, não é algo que a gente olha com estranheza. Mas nos outros filmes de animação e estúdios que ele tinha trabalhado com outros diretores e tal, todas as vezes que ele sugeriu isso, essa cena foi vetada porque pras pessoas não fazia sentido. Porque, putz, não... Como assim? Como assim que você quer colocar chuva no sol? E aí, era uma vibe diferente, assim, porque pra mim, eu acho que pra Peixe também já deve ter tido essa experiência, uma chuva no sol é uma chuva de verão. E uma chuva de verão é uma chuva que refresca, né? É uma chuva que ela vem, tipo, quase como uma chuva divertida. Eu acho que muitas pessoas devem ter aquela lembrança de brincar na chuva, né? Quando era criança, principalmente quando tava calor, é o equivalente de tomar banho de mangueira, né? Tipo, a gente tinha essa experiência quando era criança. E era esse mais ou menos o sentimento que ele tinha com relação a chuva e sol. Então a cena que tem em Onyx tá chovendo no sol, ela tá super feliz e brincando e sorrindo e correndo. E ele disse também que queria fazer isso pra evocar esse sentimento, assim, de não aquela chuva que é sempre melancólica, sabe? Geralmente a gente nos filmes vê assim, né? Ai, cai a chuva quando o personagem está triste, uhum. Ele está olhando pela janela, aí tem os pinguinhos de chuva na janela.
Sim, sabe? A chuva sempre reflete essa tristeza, né?
Exatamente. Não era isso que ele queria representar naquele contexto, porque não era o contexto que ele tinha de referência na vida dele, né? Então ele queria muito uma cena que representasse o cheiro diferente que tem quando a chuva tá no sol, né? Porque daí sobem outros cheiros diferentes, assim, né? Da terra molhada e das flores e tal. E aí ele queria colocar isso na série e ele pôs, sabe? Porque o filme era dele, né? Daí ele fazia o que
sim,
ele queria.
Sim, como bom, né? Como é bom ter o poder de decisão criativa.
Exatamente.
E deixaram mas... falar, ah, é? Então... No meu filme, eu vou colocar.
Eu não tô nem aí porque vocês acham, entendeu? Quando eu fizer a minha série pra Netflix, eu vou colocar o que eu quiser. E foi isso que ele fez. Mas eu acho que isso talvez seja um bom exemplo do que você tava falando. De tipo, são experiências, né? Não são necessariamente outras obras de arte, mas é tipo, como o que você vive e a maneira como você olha pras coisas que estão ao seu redor te marcam, impactam, te dão sensações, né? Que vão eventualmente ser sensações que você talvez vá sentir vontade de externalizar, de fazer com que outras pessoas também sintam aquelas sensações, né?
Sim, eu acho que ser artista é isso, você tem um radarzinho assim na sua cabeça, que ele tá sempre ligado, né? E mesmo tem essa parte que, não sei, essa referência, essa criatividade ativa, né? Que quando você senta na cadeira e, sim, tenho que criar agora. E também tem essa no ócio, né? Que é quando não estou prestando atenção e, de repente, você tá ali absorvendo referências e uma hora que você tá no banho, pá, tudo se liga, né? Tem aquele momento assim, um momento... Uou!
Sim, você fica até meio tonto às vezes, do tipo, caramba, como eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Uhum. Todas as ideias já estavam ali, você só deu uma ligada no liquidificador e fez um bolo. Basicamente é isso. Aliás, você falou isso agora? Nunca tinha visto por esse lado. É por isso que o peixinho da Miralumo... Miralumo é a nossa produtora, a gente tem aqui, né? Além da Revo, também tem uma produtora.
É que a gente faz muitas coisas, né?
Então... É, a gente não tem mais o que fazer, né, peixe? A gente fica cantando coisa pra nossa cabeça. A gente, né, até... Aliás, quem não viu aí nossos filmes, vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem a Miralumo. Mas a Miralumo tem um logo que é um peixinho desse que tem radar na cabeça. Sabe aquele peixinho do fundo do oceano que tem uma luzinha assim na cabeça? Em algum momento, quando esse peixe foi criado, essa ideia de, tipo, todo artista tem um radar, estava no briefing?
Será?
Mente.
Miralumo, né? Já tá aí no nome, né? Porque o Miralumo, ele já vem ali do latim, a gente já fez ali umas interferências também, mas significa a luz do oceano, né? A luz do mar. Então... A gente queria colocar tudo isso, né? Colocar essa luz, nós somos esse radarzinho, nós temos essa luz, a gente consegue se guiar mesmo na escuridão, e é isso.
Vibes, né? Louco é isso, gente, conceito, né?
Inclusive, o Napo, nosso curta, bateu 7 bilhões, não, 7 milhões de visualizações.
De visualizações, uhul, parabéns pra você. Boa, Napo.
Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir aqui.
É sério, é 7 milhões de verdade, tá, gente? Não é tipo quando você conseguiu 7 mil seguidores no Twitter, você fala que você tem 7 milhões, é tipo, 7 milhões mesmo. É real, assim, muita gente assistiu esse filme. Aliás, o Gusti falou que quando a gente foi votar domingo... Eu e meu irmão, a gente vota na mesma sessão eleitoral, né? A gente foi votar domingo e aí a pessoa olhou pra ele e falou assim: ei, você é o cara do filme do Alzheimer?
Ai, como é difícil ser famoso.
Ai, como é difícil, Gustavo. Tô sendo reconhecido agora até nas sessões eleitorais. Que complicado. Mas é, isso aconteceu.
Que fofo.
Enfim, fizemos um spin-off dentro do podcast aqui para falar sobre o uso de referências e outros detalhes a mais. Mas vamos pular então para o próximo assunto, né? A gente falou aqui de como você estudou arte formal na universidade e tal. Mas eu também quero dar assim, beleza, quem não quer fazer uma universidade, né? Quem não vai para a universidade de artes, apesar de gostar muito do assunto e querer trabalhar como artista, quem não tem interesse numa, né, numa formação desse tipo... Por onde a pessoa começa a estudar, né? Por onde ela começa? Por onde você acha que é um bom caminho pra pessoa começar, tipo, a buscar novas referências?
Primeiro, eu acho que a pessoa tem que estar cercada de pessoas que também são essas referências, né? Então, tem que conhecer artistas, tem que falar com outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, né? Isso é muito importante, você conhecer pessoas que estão nesse caminho e estão tentando trabalhar com arte também, né?
Viver de ilustração. Eu também gosto de estudar.
Uhum, que gostam de estudar, né? Pra você poder se espelhar e estudar junto.
Uhum.
Você ter referências que você gosta e você, assim, ter referências que você gosta e você entender o porquê você gosta dessas referências, né? Ah, assisti um filme, tá, então eu vou refletir o porquê que eu gostei desse filme. Ah, porque a ilustração é, porque o character design foi desse jeito, eu gosto desse estilo, eu gosto desse drama, ou eu não gosto e eu não quero isso pra mim, sabe? Você ter uma consciência, né, de por que você tá escolhendo essas referências aí é importante também.
Eu acho que você tocou num dos pontos mais fundamentais também do estudo, quando você faz a sua própria curadoria. Porque o que eu vejo às vezes que as pessoas tentam fazer é simular em casa o que seria um estudo formal de arte, sabe? Do tipo, ah não, vou começar a estudar a história da arte, então eu vou começar dos clássicos, né? E aí você começa pelos clássicos, aí você vai lá e estuda Caravaggio, aí você vai lá e estuda Michelangelo e Da Vinci, e aí você vai, né, por toda a escola italiana, aí você vai pulando, né, tipo, vai, enfim, até chegar, sei lá, em movimentos mais modernos. Geralmente as pessoas param ali no começo do século XX, né? Sei lá, Renoir.
Uhum.
O Picasso, no máximo.
Sim, assim, que daí começa perto. Uma desconstrução e aí também já não é interessante, né? Pra uma ilustração, não sei, né?
Exato. Mas aí às vezes eu acho que as pessoas param nesse processo porque não necessariamente... Da Vinci, desculpa se eu te ofender de alguma forma aqui, tá? Não é o que eu queria fazer, eu só tô dando um exemplo. Se você tá me ouvindo, de qualquer lugar que você esteja, eu te amo, não é isso. É que às vezes as pessoas param porque aquela arte não diz muito pra elas, sabe? Elas podem entender até, tipo, como ela estava inserida no contexto histórico, por que ela foi importante pra aquele momento, qual foi a inovação que rolou ali, por que tecnicamente era tão foda. Mas a pessoa olha e fala, ah, tá. Sabe, tipo, entendi, próximo, ok, next. E não necessariamente é uma coisa que toca profundamente aquela pessoa, além de tipo, pô, foda, sabe? Então eu acho que você ter falado de, tipo, estuda, entenda o que faz sentido pra você, né? O que você gosta, eu acho que é um bom passo pra você conseguir também entender o que é que você vai estudar, né? Tipo, quais hiperlinks você vai clicar e quais links você não vai abrir, né? Porque você não vai conseguir estudar tudo na sua vida. Então faz muito mais sentido que você vá atrás das coisas que já te despertam um interesse natural, né? Tipo, algo que você olha e fala, tipo, beleza, assistiu o Oni. Quais são as referências do Dice, né? De onde ele veio? Cultura do Japão. O que, que tem de legal no Japão? Quais são esses seres folclóricos, mitológicos? Por que eles são importantes? Como que ele representou esses seres na série, sabe? Do que você ir, tipo, necessariamente pra um caminho de arte que começa pela Europa.
Com certeza.
Né? Eu acho que isso faz mais sentido, assim, você ir pelo seu instinto, quase, né? Pelas suas preferências, pelos seus gostos, do que você ir pelo caminho que meio que na escola deu pra gente como óbvio, né?
É, mas ao mesmo tempo eu acho interessante você, sei lá, parei ali no... Não quero, não vou falar mal também, né? Desculpa aí. mas assim, eu acho interessante você ver esses quadros que você não gosta e você também entender, tipo, não quero saber da história. Muito pelo contrário, eu quero saber da história. Por que que isso aqui foi importante, sabe? Mesmo que eu não goste, sabe? Mark Rothko, né? Que ele faz, é um artista que... Ai, esqueci o
Como
nome,
Como explicar,
né?
O Rothko? Como explicar? Ele faz umas telas e ele pinta uns retângulos coloridos.
Uns retângulos, azul no fundo azul, e é isso, entendeu? O quadro dele é uma experiência, né? Então, acho que é importante você ver e você sentir também, né? Ah, ok, eu entendo que esse artista é assim, a história é assim, e quando eu olho o quadro dele, eu me sinto desse jeito. Então, talvez essa referência, o que da referência do Marty Rothko eu posso pegar pra mim e incorporar no meu trabalho, né?
Porque
eu
acho que todas as referências... Ou não incorporar no meu trabalho, né?
Exato, porque eu acho que todas as referências são válidas, né? Mesmo artistas que constroem, artistas que desconstroem, eu acho que tudo é importante.
Não, com certeza. Porque eu acho que o essencial, eu já falei isso em mil o podcast, desculpa você que ouve todos os episódios da Sala 1604, inclusive, obrigada. Mas eu já falei isso em todos os podcasts, que eu acho que uma das, sei lá, habilidades do super trunfo que tá na cartinha artista é curiosidade, né? Tipo, você tem que ser curioso sobre as coisas.
Uhum.
Você tem que se fazer perguntas sobre as coisas, porque senão para de fazer sentido o negócio, né? Acho que é um das essenciais mesmo, assim, que todo mundo tem que ter. Que é essa curiosidade que você falou, do tipo... não conheço, mas não conhecer. Gostei. Por que eu gostei? Não gostei. Mas por que será que isso não me diz nada? O que, uhum, que esse artista estava tentando dizer? Tipo, pra mim ele não disse, mas por que ele estava tentando dizer, sabe?
E não assim, ele não faz meu estilo, então tchau, vou jogar fora.
Sabe? É, não, claro, com certeza não é essa atitude que a gente tem que ter, né, com as pessoas. Mas por que eu falei que fazia mais sentido as pessoas também começarem por algo que elas se interessam, pra elas não desistirem dessa busca, sabe?
Com certeza.
Porque às vezes é isso, às vezes você fica fazendo só isso, só indo atrás de artistas que são fundamentais para a história da arte. E maravilhoso se você gosta disso, desse processo, assim, se isso te dá uma pira e você fica tipo, nossa, que maneiro. Mas se não te dá, tem outros caminhos, né? Tem outros lugares por onde você pode caminhar e também conseguir referências. E aumentando esse seu repertório, né? Como a Peixe falou desde o começo, não são só outras obras artísticas. É estar aberto para as experiências do mundo.
Sim, da sua própria vivência, do seu próprio bairro, da sua própria família.
Uhum, né? Exatamente, da sua própria chuva no sol. Qual é a sua chuva no sol?
Que bonitinho.
Deixa aqui nos comentários o que é chuva no sol para você, onde você mora. Eu falei agora há pouco também da curadoria, né? Vocês já pararam para pensar que tudo que a gente aprendeu na nossa vida basicamente passou por uma curadoria, tipo assim, na escola. Alguém sentou e definiu, fez um recorte, né? O que era importante a gente estudar e o que não era. E aí eu acho que esse papel é fundamental, porque se ninguém faz isso, a gente fica, tipo, sei lá, boiando num mar de milhões de informações. E aí a gente não consegue, né? Quando tem muita coisa, você fica até meio tonto, assim, com a quantidade de coisa que tem. Pra você fazer isso, você não consegue necessariamente criar um caminho seu ali dentro, né? Então a gente vai trilhando o caminho de outras pessoas, né? Nessa curadoria, pra gente conseguir extrair informações, né? E aprender o mundo por ótica de um caminho que outras pessoas já trilharam pra gente. E aí, ter essa liberdade de escolher, às vezes é uma benesse, né? Às vezes é uma coisa ótima, mas às vezes é tipo, ah, não sei o que fazer com isso. Mas eu queria que você, Peixe, falasse um pouco sobre o que é esse trabalho de curadoria quando a gente fala sobre criação de referências, porque Peixe é coordenadora, junto com a Bruna Bastos, de um projeto de cineclube que a gente tem em Curitiba. Quer falar sobre o Frame a Frame?
O Frame a Frame, ele é um cineclube de animação. Então, o que a gente faz dentro de um cineclube? Nós assistimos animações e depois debatemos, né? A ideia é que a gente tivesse esse espaço, um espaço seguro, em que a gente... que trabalha com animação, pudesse conversar sobre ela, né? Eu queria muito ter essa via, né? Às vezes eu assistia um filme e eu ficava, meu Deus, eu preciso conversar com alguém sobre isso. Como eu não sou uma pessoa... Mas como eu não sou uma pessoa do Twitter, como eu não sou uma pessoa das redes sociais, eu falo, nossa, eu quero um encontro com pessoas, de verdade.
Gente, de verdade, presencial.
Sim, e aí a gente criou esse Cineclube de Animação em 2019. E a ideia é passar vários tipos de animações, né? Não é só animação dos Estados Unidos, a gente tem animação Studio Ghibli, né? Tem animação, uhum, francesa, a gente vai ter uma sessão de animação brasileira, com curtas metragens brasileiros, pra gente discutir exatamente sobre o mercado de animação brasileira e como é fazer um curta-metragem no Brasil. E por isso é importante que a gente tivesse essa seleção, essa curadoria, ela fosse bem diversa, né? Não tivesse ali só centrado num mundinho, né, mas que fosse o suficiente filmes que as pessoas gostem, né, para as pessoas se interessarem e irem ao cineclube, e aí quando elas...
Tem gente assistindo os filmes.
Sim, né? E aí quando elas vão e gostam, aí o outro filme, a gente passa um outro filme que às vezes as pessoas não conhecem tanto, né, uma animação francesa, uhum, alguma coisa assim, e aí as pessoas vêm e se surpreendem.
Porque elas não estavam esperando essa experiência, né?
Sim.
Isso é bem legal. E como é que vocês fazem a curadoria, assim, do tipo, tem uma lista... de filmes que vocês acham importante passar, e obviamente sei que vocês fazem esse balanço que você falou, assim, de tipo, filmes de países diferentes, filmes dirigidos por homens e mulheres, sabe, faz esse equilíbrio, mas, no geral, quais critérios vocês usam pra fazer essa curadoria?
É, principalmente, um critério que eu gosto muito é ter coisas para debater.
Entendi.
Eu gosto de artistas que têm histórias interessantes, assim, que a gente pode conversar sobre a trajetória do artista, sabe, eu posso falar e falar sobre a trajetória de Hayao Miyazaki, sabe, uhum, a gente vai passar um que é um Perdi Meu Corpo, que é uma animação francesa, francesa muito foda. E eu quero, sabe, conversar sobre que ele foi, acho que o roteirista de Amélie Poulain, sabe? Então eu quero conversar sobre a trajetória dele e de uma maneira, assim, que as pessoas assistam, não precisam saber toda a trajetória, mas que olhem e falem, ah, entendi isso aqui, acho que ele teve, sabe, pensou por essa forma. É, então eu gosto que a gente consiga debater bastante de uma forma bem horizontal, assim, né? Não sou só eu e a Bruna ali na frente falando, tem o microfone aberto pra todo mundo falar. Eu falo, ai, não gostei disso, ai, eu gostei disso, sabe? Eu gosto quando as pessoas podem discutir e discordar.
É, porque eu acho que isso que engrandece também a discussão, né? Tipo, você ouvir o que outras pessoas perceberam, porque às vezes vão ser coisas que você não percebeu, às vezes vão ser coisas que você percebeu também, e às vezes vão ser coisas que você percebeu, mas você interpretou de uma forma completamente diferente.
Sim.
Da outra pessoa. E eu acho que isso enriquece muito, né, a nossa forma de interpretar o mundo.
E como, bem, o Frame a Frame é feito por pessoas que trabalham na área de animação, e de vez em quando vai pessoas que não trabalham, e é super legal, assim, às vezes até crianças, né? E aí elas perguntam, tá, mas como que isso foi feito? Né? E aí a gente vai lá, explica certinho, e aí você vê que isso muda o olhar da pessoa, né? Você fala, nossa, tenho certeza que da próxima vez que ela for assistir uma animação, ela vai encarar isso de uma forma diferente, sabe? Ela vai entender que foram pessoas que pensaram em cada cor que ela tá vendo, cada detalhe que ela tá vendo da animação foram pensado. E eu acho isso muito legal.
De dar esse clique, pensar, assim. Todo mundo já teve esse clique, né? Quando eu tive esse clique, foi muito revelador pra mim, de tipo, meu Deus, filmes de animação são feitos por pessoas. E eu acho massa também que ela vai levar isso pra frente, né? Tipo, por mais que ela não vá no sei lá, no próximo sessão do Cineclube, quando ela estiver vendo um filme de animação com outras pessoas, em casa ou no cinema, ela vai repassar isso, né? Tipo, nossa, que legal, você percebeu o quê? Nossa, você sabia que esse diretor... Nossa, você percebeu que aquele personagem, sabe? Ela sim, vai levar essa informação adiante. Então, participem do Frame a Frame. Também vou deixar aqui o link na descrição, é gratuito, gente. Aqui em Curitiba, né? Tem esse detalhe. É. Sinto muito pra quem não é de Curitiba. Mas se vocês têm indicação de outros clubes, às vezes tem clube de leitura, de coisa que tem a ver com arte, às vezes tem outros cineclubes também no Brasil, deixa indicado aqui nos comentários do podcast no YouTube pra outras pessoas poderem conhecer também. Que, né? Daí a gente começa a fazer uns grupinhos da horas espalhados aí pelo Brasil. Falamos, então, sobre várias coisas, né? Sobre curadoria, sobre educação formal de arte, sobre arte ser experiência, sobre pau no cu da Europa, sobre... sobre várias coisas diferentes. E pra gente encerrar esse podcast, né, Tata? A gente não pode fazer isso sem fazer uma brincadeira bate-bola, jogo rápido, de frente com a Gabi!
Ah!
Uma cor.
Amarelo.
Acho que ninguém nunca respondeu amarelo. Um jogo.
O primeiro que veio na minha cabeça foi jogo da vida.
Por que não, né?
Um jogo da vida. Eu gostava de jogo da vida.
Um filme, um livro ou uma série que todo mundo deveria ver.
Ai, não sei se é todo mundo, mas eu gostaria que todo mundo vesse, porque agora eu tô assistindo Bee and Puppycat. Do Netflix.
O que você quer que a pessoa veja? O que eu tô vendo pra poder comentar com alguém? Esse aqui.
É, porque, né, frame a frame, tá aí.
Exatamente. Eu geralmente não faço intervenções no De Frente com a Gabi, mas eu quero deixar aqui a indicação de um livro, que às vezes as pessoas perguntam, tipo, meu Deus, quero começar a estudar a história da arte, não sei por onde começar. Tem um livro muito famoso que se chama, atenção, A História da Arte. Que é do Gombrich. E é uma indicação muito boa aí pra quem tá tipo, tá, como é que eu faço esse negócio? Pesquisem esse livro aí, é bonzão, né, Tata?
Sim, é muito bom, a gente teve que ver na faculdade. E já que, bem, você deu uma dica de livro, também vou dar rapidinho, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E aí fala bastante sobre, são assim, reflexões pra você despertar a sua criatividade. Eu acho que é um ótimo livro.
Próxima pergunta. Artista que não é de digital e você queria que mais pessoas conhecessem?
Bem, o primeiro que veio na minha cabeça agora, já que a gente, né, eu trouxe algumas referências de artes, não sei, arte clássica que a gente estuda aí na faculdade, eu pensei em Henri Matisse. Porque, sim, trabalha com cores de uma forma muito legal. Acho que é importante também pra gente incluir isso, ele, no nosso repertório.
Um arroba que todo mundo deveria seguir.
Um arroba além da Escola Revolution? E do arroba bom. Frame a Frame?
E do arroba Miralumo?
Tem o arroba Tire do Papel, que ele também fala sobre criatividade.
Ai, Thiago.
Sim.
Um beijo, Thiago, te amo. Eu gosto bastante dele. É bem massa esse Instagram, gente. Vale a pena mesmo. Ele fala sobre o que a gente fala, que ele também tem podcast. Thiago é ótimo. Também tem canal no YouTube. E agora, aquele momento que todos gostam muito, né? Aquela última mensagem motivacional, um último recado para os nossos queridos ouvintes.
Isso aí, não desisto. Eu sei que trabalhar com criatividade é difícil, tem dias que é muito difícil e que a gente foi ensinado para, sei lá, estar dentro da caixinha e agora a gente tem que, né, com criatividade trabalhar fora da caixinha, mas criatividade não é um dom, criatividade a gente, né, aplica todos os dias, então é isso, gente, não desistam.
Exatamente, criatividade a gente exercita, não é à toa que a gente tem um slogan na Revo que é criar é insistir.
Isso aí.
E essa é a mensagem que deixamos para vocês hoje nesse podcast, espero que vocês tenham gostado desse papo. Peixe, obrigada pela conversa, sempre muito bom quando a gente senta para conversar de coisas que não são trabalho, parabéns para nós duas.
Sim, é bom.
E até o próximo episódio da Sala 1604, gente. Semana que vem tô de volta. Um beijo.